Olha, olha, quem apareceu novamente, o casalzinho da Pirenossa, Nossa, depois de algumas semanas de férias ou vagabundagem.
Procrastinação.
Estamos novamente com um episódio novo, após pedidos e também um pouco de vergonha na cara.
É, muitos pedidos. Tivemos vários pedidos, várias cobranças e puxões de orelha do pessoal que escuta nosso podcast, pedindo para novos capítulos, novos temas, e cá estamos nós.
E Rafa, como que foi as suas semanas do episódio 3 agora para o episódio 4?
Muita coisa rolou. E muita vontade de fazer podcast também. Então, hoje eu quero falar bastante aqui.
E o que aconteceu? Você fez coisas legais? Qual que foi a pira que não tem nada a ver com o tema?
Putz, a pior que a minha pira tem a ver com o tema. Um pouco, assim. Envolve um objeto, uma coisa que está envolvida nesse tema. Eu descobri essa semana, na verdade me marcaram porque acharam a minha cara. É, como eu não saio do Instagram, sou influencer... Amo postar uma foto aqui e ali, uma pose e tal, bem blogueirinha mesmo. Me marcaram num Instagram que se chama Be Influencer. É uma abelha, né? Claro, uma abelha fake, um desenho, de uma abelha influencer. Olha só.
A primeira abelha influenciadora.
A primeira abelha influencer do mundo. Esse Insta é uma iniciativa da Foundation de France.
Que chique ela.
É, não sei se a pronúncia tá certa. Faz tempo que eu parei o cursinho de francês. É uma iniciativa para juntar doações, né? Quanto mais seguidores essa abelha tiver, mais marcas, mais pessoas serão impactadas e saberão desse propósito do perfil, que é divulgar o projeto de salvar as abelhas. Então, eles vão usar, né, dessas doações que receberem para ajudar... na preservação das abelhas, que na França, elas estão... Já foi o primeiro país a decretar a extinção das abelhas. É uma perda muito grande que acontece por ano lá na França e na Europa, que foi onde começou a descoberta que as abelhas estavam em extinção. Então, só na Europa, né, encontram 24% de toda a população de abelhas mortas por ano. É um número muito alto para um inseto que é pequeno, porém a importância dele é gigantesca, porque 75% do cultivo da agricultura, a abelha é responsável pela polinização. Então, gente, Einstein já dizia, se a abelha não existir, daqui 5 anos o homem também não existe. Porque boa parte do que comemos, do que nos alimentamos, é polinizado pelas abelhas.
Olha aí, momento... Então, conscientização, Rafa Roncone.
Sigam lá, é B-B-E-E, underline, influencer, sem o I no começo. Começa já com N, N-influencer. Segue lá.
E durante essa semana, a minha pira, fora do tema, eu sou tenho um segredo meio dark por baixo, que eu adoro acompanhar fofocas dos famosos. Então, Garotos do Blog é um Instagram que eu tô toda hora ali procrastinando.
Quem conhece o Felipe nem imagina disso, que ele manja muito das fofocas. Ele quem me atualiza das fofocas. E também ele é outro segredo aqui meio dark, que ele não tem vergonha nenhuma de falar, na verdade, mas a gente pode até conversar sobre isso outro momento. Ele é um noveleiro nato.
Cultura brasileira, o nome disso é respeitar a cultura brasileira, produção audiovisual.
Melhor desculpa. Não melhor é. Desculpa.
Talvez um dos maiores produtos de exportação cultural e audiovisual do Brasil na história são as novelas. Então, coisa boa, tem muitas coisas
não
interessantes.
Não fale com o Felipe, não peça coisas importantes durante a hora da novela, porque ele fica
focadíssimo. Por favor. E aproveitando uma abelha influenciadora, a novela que está rolando agora na Globo também tem uma digital influencer e tal. Então, se você está seguindo...
Tudo envolvido.
Tem, não, mas se você segue pessoas que você conheceu no De Férias pro Ex, conheceu na Fazenda, que não tem nenhuma, que não te agregam em nada de conteúdo, siga essa abelha, porque pelo menos ela está fazendo um projeto interessante. Ou você também pode seguir, além de seguir a abelha, siga o meu perfil, coffeelocal, @coffeelocal, e o da Rafa, @RafaRoncone. Porque daí são... coisas que a gente compartilha da vida real, dia a dia, piras fora do tema como a nossa. E nessa semana que passou...
E mais importante, reais, né?
Reais, é.
Reais.
E nessa semana que passou teve algumas polêmicas, como do tal do MC Gui, que zoou a menininha lá, foi um cara muito babaca.
Muito tenso.
Vários influenciadores digitais...
Eu senti muito mal pela menininha, nossa, sabe que eu vi o vídeo, fiz vontade de abraçar ela.
Vários influenciadores digitais compraram a causa, como a Todinho, o Castanhari... Sim. Marcos Mion agora também reclamou bastante. E outra coisa que está rodando na rede, que foi mais recente ainda, é o caso da Miss, que perdeu o título após rir do entregador do Uber Eats. Ficou zoando o cara, porque tava... ela estava no carro, quem não viu, ela estava dirigindo... Olha aí, amor, tem que ser mais atualizada nas coisas dos famosos.
Meu Deus,
cultura inútil.
Mas é que é muita... Vocês pararam para pensar, a gente já falou sobre isso aqui antes, sobre o excesso de informação. É muita informação. Ou eu me atualizo das coisas relacionadas à minha profissão, ou das influencers, porque eu preciso estar por dentro também do mundo das influencers. É muita... Não só fofoca, mas é muita informação, às vezes. As minhas amigas reclamam. Como assim você não conhece fulana? Como assim você nunca ouviu falar do ciclano? Eu falei, não, gente. Acho que eu tava vivendo num mundo paralelo aí.
Só que essa semana que tá passando, teve muitas polêmicas. Essa do MC Gui, essa da Miss agora, que perdeu o título de... Porque zoou o cara do entregador do Uber Eats. Resumindo, zoou o cara que tava na bike, falando, meu Deus, é por isso que a nossa comida chega atrasada, porque o cidadão ali não consegue andar rápido. Zoou o cara. Não vou ficar prolongando esse assunto. Mas ela perdeu o título de Miss Carmo... Deixa eu ver de onde mesmo.
Mato Grosso.
Miss Mato Grosso, olha aí. Ó.
Tô me atualizando aqui.
Miss Campo Novo do Parecis. Então, além
Posso
disso...
Quem é a Miss? A Miss na fila do pão.
Aí, ó. Vai...
Não, brincadeira, gente. Não, brincadeira.
Mas outra também que entrou em polêmicas foi a... Fernanda Gentil, porque deu uma entrevista meio em cima do muro e falou que para Mônica Bergamo que ela respeita racista e homofóbico, ela respeita, mas não entende. Daí ficou meio assim, uma conversa
ficou
meio...
Ficou bem dúbio isso, né?
Ficou bem dúbio e aí a galera caiu de pau.
Logo ela que deveria abraçar a causa.
Pois é, ela ficou meio em cima do muro, não caiu bem... E, enfim, daí eu tava vendo...
Acaba fazendo um desserviço esse tipo de comentário, às vezes.
Desserviço, eu tava vendo uma galera comentando aí nas redes sociais que por que a Globo não usou isso a favor pra comentar sobre esse caso no Se Joga, que é um programa que não tem audiência nenhuma, é um programa horroroso, ao vivo, que tem muitas falhas, os apresentadores estão sem noção ali do que estão fazendo. Não sei como é que deixaram... entrar no ar, mas está ao vivo, cheio de problemas, e mesmo com vários globais, não está decolando. Enfim, papos loucos, piras aleatórias.
Muitas piras aleatórias. Que...
Agora, bora para a pauta, pessoal.
Yeah! Finalmente vamos falar do que viemos aqui hoje para falar.
Sem enrolação.
Sem mais enrolações, sem mais delongas.
Qual que é o tema, amor?
O tema, empreender em casal. É muito interessante, porque eu e Felipe fazemos isso. É um desafio muito grande para nós. E pelo nosso convívio, sabemos que temos muitos casais ao nosso redor que fazem isso também, que empreendem juntos, que decidem juntos abrir um negócio. E a gente quer contar isso, nossas experiências, nossos desafios, dar sugestões e dicas para quem também tem essa vontade e ainda não tirou a ideia do papel.
Eu acho que tem que ter muito claro que aquele papo de que não leve para casa o seu problema do trabalho. Se você faz isso com os seus amigos de trabalho, é natural você levar o seu problema do trabalho para casa. Você não é uma pessoa que não tem sentimentos, que não tem, uma empatia. Você vai levar para casa esse tipo de problema. Interessante é você saber usar isso, saber dosar. Mas pode ter certeza, o problema do trabalho com um amigo, com uma namorada, com a mãe, com o pai, sempre vai vir para casa. Então não venha com essa história vai acontecer. Como lidar, aí vai depender de cada um.
Da personalidade, né? De cada um. De como lida com um problema sem uma coisa que é muito importante. A questão da culpa, né? De achar culpados. Uma vez que você empreende... Problemas surgem, várias questões acontecem E se alguma coisa deu errado, porque vai dar errado, é muito importante que dê errado. Essa questão da culpa, você encontra soluções ou você acha culpados?
O problema é que o culpado, às vezes, pode estar do lado da tua cama dormindo com você.
Exatamente. E aí, como que você vai lidar com isso, né? Porque em casa, a gente, né, no dia a dia, a gente acostuma... Ah, porque você não fez isso? Porque você deixou a toalha molhada? Porque você quem quebrou tal coisa? Mas nos negócios, a questão é outra, é diferente. Vai ter o culpado e vai ter que encarar de frente, sem ficar apontando o dedo.
Mas, Felipe, Rafaela, nem conheço vocês. O que vocês estão falando sobre isso? Porque nós temos uma marca de mel, nós empreendemos nessa área, temos uma marca que é o Mel Maria Flor, temos há 3 anos essa marca, começamos por um motivo pessoal de nós dois querermos empreender juntos, então foi uma decisão em casal, né, porque a gente era namorados. Você tem que ter essa noção muito clara de que quer entrar no negócio por razão própria, então não vá junto na empresa se não for algo legítimo da tua vontade. Se for apenas isso, a vontade de uma pessoa, deixa ela sozinha, isso, apoie.
Ela que ache uma outra parceria, um outro sócio que tenha a habilidade que precisa. Porque a chance de... Brigas vão rolar com certeza também. Mas a chance de não ir para frente e as coisas ficarem truncadas justamente por causa dessa relação são grandes. Independente do problema, da questão, da briga, do erro, vocês têm que sentar juntos, olhar de frente um para o outro, admitir as suas fraquezas. Esse é um ponto muito importante, admitir as fraquezas. E saber reconhecer quem que vai fazer o quê, e como, e onde, e o porquê, né? Também entender seus pontos fortes. Por exemplo, aqui no nosso caso, eu tenho uma facilidade maior com a questão financeira. Por eu ter feito a formação em administração, ter já estagiado na área enquanto eu fazia faculdade, por sempre gostar de cálculos e números, não sou a louca da matemática, mas assim, gosto de din-din na conta, né, da bufunfa entrando, então eu gosto, tenho essa facilidade, então eu vou lidar com a parte financeira. O Felipe, ele é o quê? Ele tem uma boa facilidade de comunicação. Então, ele fica na outra ponta. Ele que vai fazer o contato com os pontos de venda, com os revendedores.
Se me deixar para contar alguma coisa, se me deixar para oferecer mel, eu ofereço para todo mundo. Então, eu não posso ficar na parte financeira, que eu sou muito bonzinho nessa parte. Então, por mim, eu daria mel de graça para todo mundo para experimentar pela primeira vez, mas isso não faz o negócio dar certo. Já deixei muito claro para todos, ó, eu não sou bom de finanças e de cálculo de tabelas, não sou bom nisso. Sou bom de colocar a mão na massa e pensar em coisas novas e ir atrás de parceiros. Como nós somos os empreendedores, a marca é nossa, é uma marca pequena, não existe você contratar pessoas para fazer o que você não gosta, então...
Exatamente.
De algum momento eu vou ter que mexer em alguma coisa de finanças, a Rafa vai ter que mexer em alguma coisa que ela não gosta, a gente tem que ficar mexendo com detalhes de produção que a gente não tem a facilidade.
Que não tem facilidade, às vezes não agrada, a gente quer direto ter esse contato com o público da venda, mas antes de um produto ou serviço ir para venda, ele tem muita coisa por trás, né? Muita coisa. E essa é nossa maior dificuldade, de tornar essa atividade menos pesada, menos incômoda, até chegar na atividade que a gente mais gosta. Então, você vai ter que fazer, quando você empreende com um casal ou não, você vai ter que fazer coisas que você não gosta também. Então, por isso aquela frase também de trabalhar um dia sequer, faça o que você gosta e você nunca vai trabalhar na vida, não é bem assim.
Eu acho que é bem assim mesmo.
Não, não é bem assim.
Pra mim, sim. Se você trabalha com o que você gosta, não vira trabalho.
Mas não é diversão e também não é hobby. Também vai ter alguma coisa ou outra dentro desse trabalho que engloba que você não gosta.
Mas é prazeroso você resolver problemas.
Eu acho que o que é questão do prazer é que você vai estar fazendo uma coisa que é pra você, né? É o teu sonho, você está construindo o teu império, por isso tem mais prazer. Por isso, a carga de prazer é diferente, não quer dizer que não tenha trabalho.
A palavra trabalho, as pessoas têm já um preconceito ou veem várias cargas de bater cartão, ter um chefe para te encher o saco, desafios que você às vezes não está preparado. Isso tudo, se você estiver fazendo no teu negócio, você vai fazer com o maior prazer. Por isso que eu concordo com essa frase.
Tá bem, então.
Uma coisa que eu aprendi é não aceite só pra ficar bom quando você for dormir com a pessoa depois.
Ah, não, isso é verdade.
Então, qual que é o problema de discordar? Tem que discordar, porque senão fica muito chato o negócio.
É uma coisa que você vai digerindo por uns dias, você levantou um ponto num dia e vai resolver dali três. Você vai ficar 3 dias sem olhar pro teu parceiro? Você vai ficar 3 dias dormindo virado na cama? Não. Você precisa entender e separar as coisas.
E tem um problema. Aquela outra frase aí, outro conselho para casal de qualquer livro de autoajuda é não durma com a pessoa brigada. Isso a gente está falando nas questões pessoais do casal. Quando você está com a empresa junto com ela, é pior ainda, porque você não vai poder dormir mesmo. Porque não, você vai ter duas coisas. Você vai discutir o teu problema em casa, naturalmente, porque quem empreende trabalha, não trabalha 6 horas por dia, trabalha muitas vezes, às vezes já tem um trabalho fixo e usa as horas extras para trabalhar para o seu próprio negócio. Então você vai trazer para casa esse problema, ou você vai, o teu problema vai ser gerado em casa. E quem é casado ou quem já mora junto com o parceiro, com a parceira, tem uma vantagem que você vai estar com ela dormindo do lado, então você pode olhar no olho e realmente resolver a questão. Quem não mora junto tem uma dificuldade ainda maior. Se ficar no WhatsApp, nas mensagens, sem o tom, sem o olho no olho, é mais difícil. Então, por isso, ligue para a pessoa, faça um FaceTime para entender como é que está a situação e para não dormir brigado. Vai dar merda em alguns casos, vai dar bosta. Tem o problema que a tua DR pessoal, ela vai ser transmitida para a sua DR de trabalho e vice-versa.
Rolou uma briga da casa, né? Alguma coisa que ele não fez ou fez errado em casa. E aí você joga na cara outras coisas do trabalho, ou vice-versa. Tá rolando alguma coisa no empreendimento de vocês e aí você resolve jogar na cara alguma coisa que ele não fez em casa. Pior coisa. Tem que separar.
Tem que separar e vai dar merda. Isso vai dar merda.
Já deu merda com a gente?
Então, é isso que eu ia perguntar, isso que eu ia pensar. A gente não teve problema com isso.
A gente tá falando aqui, mas... Não, já deu sim. Eu lembro.
Com trabalho?
É, não problema. É, briguinhas, essas coisas, essas discussões. Principalmente nas questões que envolvem o operacional da Maria Flor. É, o invase, a rotulação, a logística. Que você meio que deu uma pecada. Eu senti que eu trabalhei muito mais. E aí eu fui dar aquela cobrada, fui dar aquela jogada na cara. Mas daí você veio e jogou na minha cara que você faz outra coisa. Porque, assim, quando você vê o que o outro fez de errado, quando um dedo teu aponta pro outro, tem outros 3. Façam isso. Vocês estão escutando isso? Façam isso. Aponte teu dedo pra frente. Veja que os outros 3 dedos teus estão apontando pra você. Então, a partir do momento que você aponta pra um, você também tem seus defeitos. Você também aponta os seus erros. Então, antes de você jogar na cara e brigar, tenta lembrar o que você não está fazendo certo. O que o outro já disse que você precisa melhorar para realmente a conversa ser mais pacífica. E não rolar briga, rolar discussão, pode rolar. Mas tem tons também, né? Não pode se tornar uma treta gigantesca.
Como é um projeto próprio, nós não vivemos disso ainda. Naturalmente, em algum momento, um vai estar mais por dentro do negócio do que o outro, por várias questões.
É.
Então, isso eu já senti. Por exemplo, neste momento, eu estou muito mais por dentro da Maria Flor do que você.
Está
numa transição de carreira, está mudando as coisas. Então, entender isso também ajuda bastante. Se você não vive 100% do teu negócio, você não está disposto 24 horas por dia para fazer o negócio andar, não tenha ninguém com total disponibilidade no trabalho, vai rolar isso. Então aprenda que vai ter um momento que você vai trabalhar mais que a pessoa.
Sim.
E se ajudem, porque senão o negócio não vai andar. Então talvez neste mês você vai trabalhar um pouco mais numa área até que você não gostaria. No outro, dependendo da situação da tua vida, vai mudar. Então talvez o maior aprendizado que eu tive disso, dessa lição, é cada um vai ter o seu momento. Enquanto a gente não tiver disposto 100% do nosso tempo no projeto, um vai ter, em algum determinado momento, mais afazeres do que o outro por N motivos.
Qualquer curso também da área de empreendedorismo, o pessoal de startup fala, se não tiver 100%, pelo menos uma das partes 100% focada nisso, o negócio não vai para frente.
Isso eu percebo bastante, que isso a gente falhou muito.
A gente ainda falha, né? Estamos aprendendo, é uma questão de aprendizado também.
Sim.
Reconhecimento daquilo que, né, são vários processos. Uma empresa para chegar ao seu, a sua maturação, às vezes pode levar 5 anos, né?
E outras levam 6 meses e já estão fazendo sucesso.
Sim, e é aquela coisa, não se comparar também, né? Claro, usar como base, como inspiração para tocar o teu negócio. Às vezes você fica lá vendo o sucesso do outro. Você tem um negócio super legal na mão, mas você não se valoriza. E aí fica aquela coisa, putz, mas por que que eu não vou para frente? Por que que eu não sei o quê? Sendo que ao teu redor tem diversos amigos valorizando o teu negócio. É muito importante abraçar a tua causa. Porque se você mesmo não abraçar, como que o outro vai abraçar? Como que o outro vai gostar do teu negócio mais que você? Então, precisa ter corpo e alma.
Neste mundo de empreendedorismo e até agora de influenciadores digitais, de repente uma menina ou um influenciador cresce e tem uma baita de uma audiência do nada, você nem conhecia a pessoa e virou um baita influenciador digital. E aí do lado os caras já estão pensando, ah, deu merda, comprou like, fez alguma coisa, já começa a botar defeito na pessoa. O nome disso é inveja. A pessoa teve o mérito dela de conseguir uma audiência bacana. Uma dica, você quer o sucesso rapidamente? Vai pro De Férias pro Ex, pronto.
Ai, meu Deus. Ai, gente, esse menino, hein? Acompanha cada programa, gosta de cada coisa. Que...
De Férias pro Ex e Big Brother e A Fazenda é um estudo psicológico das pessoas. É maravilhoso. É trash, trash, trash. É.
Alguém conta pra ele que é tudo armação, por favor, porque ele não consegue me ouvir, não consegue acreditar em mim.
Mas por isso que eu gosto, por mais que seja armação, não tem problema. Lógico que tem as suas armações, as suas manipulações, não importa. E daí, qual que é o problema? É entretenimento, é brincadeira. Não tô ali pra levar a sério. Não sabe qual que é o trabalho que eu gostaria de ter? Tipo, não. Momentaneamente. Fazer o casting da Fazenda. Imagina, você deve sentar na mesa com as pessoas... Galera, vamos ver quem será, quem são os doidos que a gente vai chamar para a próxima fazenda.
Deve ser massa mesmo, porque você vai pensar assim, tem que ter uma Patricinha que não vai pôr a mão na bosta da vaca.
Tem que ter um ex-BBB.
Tem que ter...
Tem que ter agora algum ex de férias com o ex.
Tem que ter a representatividade.
A fazenda é o mais legal, porque você pega os subcelebridades. E esses subcelebridades, ou pessoas que já foram celebridades num nível muito alto... E agora estão sumindo. Cara, deve ser sensacional você estar na mesa, galera. Vamos ver quem a gente vai chamar.
Ai, meu Deus, amor. Eu queria ver muito como ia ser um programa da Fazenda montado por você.
Nossa, eu gostaria. Ó, quem que você colocaria na Fazenda?
Agora, nesse momento, tem que dar uma pessoa?
É, alguma personalidade.
Cara, sabe quem eu resgataria, assim? Já foi, mas eu resgataria. A Geise Arruda.
Geise Arruda já participou da Fazenda.
Eu sei, mas eu resgataria ela, porque eu acho que muitas coisas aconteceram na vida dela.
Geise Arruda tava no pânico hoje.
Oh, olha aí, ele sabe tudo, mano, do céu. Ah, então, nem tá tão mais sub assim, porque...
Não, ela é uma boa sub, ela é uma boa sub. Mas ela já participou e já deu estresse.
Cara, mas sabe o que ia ser mais legal? Tipo, além de personalidades, né, tipo, dessas que eu falei, da representatividade, da Patricinha, que não pega no cocô da vaca, não sei o que, não sei o que, um Big Brother, uma fazenda, o que for, de celebridades, de pessoas, referências no mundo intelectual. Por exemplo, eu adoraria ver, tipo, um reality com... Eu colocaria lá Leandro Karnal, colocaria...
Daria sono esse negócio.
Claro que... Meu Deus, amor! Mas, eu coloquei essas pessoas super cultas... É, iriam pensar, iriam agir num ambiente como esse.
Olha, isso daí seria uma boa, uma boa esquete pro Tá No Ar, sei, daqueles programas de zoeira da TV. Porque não imagino, jamais eles iriam aceitar um reality. Imagine o Pondé com o Cortella, Caio Coppola.
Meu Deus, eu ia amar. Esse eu ia assistir, certeza.
Sabe quem colocaria na Fazenda? Colocaria Dilma.
A Dilma, meu Deus, que ótima ideia! Meu Deus!
Imagina a Dilma lá fazendo.
Nossa, de mãe, né? Eu acho que ela ia ser aquela que abraça todo mundo, que pede pra cuidar da casa.
Não, eu só queria ver ela defendendo o voto dela.
Também.
Para ser fazendeira.
Melhor, né? Nossa, saudades dos discursos da Dilma.
Nossa, eu só queria isso, viu só? Pessoal, a pira foi pro outro lado.
Foi pro outro lado.
Adendo, já ganhei uma aposta pela final do Power Couple. Então já ganhei o costelão, um almoço bancado todo, porque eu ganhei a aposta de quem ia ganhar o Power Couple de 2018. Isso mesmo. Pra você ver, né? Essas coisas elas também podem te dar um almoço bacana com os teus amigos.
Então, vamos finalizar, já que a gente pirou em outra coisa, vamos voltar ao tema. É, eu sei que tem muita gente que segue a gente também pela questão do nosso empreendimento, do Mel Maria Flor. E vamos dar sugestões, dicas para as pessoas que, assim como nós, quer junto ao parceiro ter alguma coisa, criar alguma marca. Qual dica você daria, Fê?
Eu daria uma dica para não perder o foco, como a gente fez agora, que faz parte do processo criativo, de você estar falando sobre algo e viajar. Porque para mim o podcast é bom por causa disso. É um papo bom de bar que vai para tudo que é lugar. A gente estava falando de empreender, depois a gente foi para a Fazenda e Power Couple. Então, mantenha o foco, saiba que você vai ter que ter esse momento de descontração, de pirar em outras coisas, mas volte, como nós estamos fazendo agora, fomos para um lado, voltamos, estamos conversando agora novamente sobre essas características de como é empreender em casal.
Isso, a minha dica é, levante os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, né? Saiba reconhecer seus pontos fracos, isso é uma das coisas mais importantes, até mais do que os pontos fortes. Porque pontos fortes, beleza, eles já estão lá. Os fracos você precisa ou entender e delegar, né, essa responsabilidade para o próximo, ou desenvolver esse ponto fraco para tornar ele um... Não, você não precisa ser mega power nessa questão, mas você tem que ter um mínimo domínio. Então, levante os teus pontos fracos e fortes e do teu parceiro. Nisso, vocês vão conseguir fazer a distribuição de tarefas, a delegação de coisas que são importantes para o negócio ir para frente e não ter essas coisas que a gente comentou no começo, das brigas, das tretas, que vão rolar, mas que precisam saber ser gerenciadas também. Gerenciar a crise é uma dádiva, é um dom. Mas uma coisa que me remete a essa questão do ponto fraco e ponto forte são as entrevistas de emprego. Eu não sei hoje em dia, mas eu sei que há uns anos atrás o pessoal fala assim, aponte 3 defeitos seus. Uma das coisas que era...
Aí o cara fala, eu sou muito organizado. Aí é um defeito.
Então, e as pessoas apontavam justamente isso. Ah, eu sou perfeccionista como defeito. Não tô aqui para julgar o que é defeito ou não é. Mas na minha visão, essas questões das características de qualidades, defeitos, pontos fortes, pontos fracos, elas estão muito atreladas a algo que a gente chama hoje de soft skills. Hoje em dia você é muito mais contratado para uma vaga pelos seus soft skills do que pela sua habilidade técnica, né? Você foi lá, fez... trouxe as faculdades, se especializou em mil coisas, nananã, MBA, pós-graduado.
O CDF da tua sala não vai ser o cara que vai mais ganhar dinheiro.
Exatamente. Porque o que você precisa ser hoje é ser humano. Ser verdadeiro, ser real, ser pessoa, ser indivíduo. Ninguém é igual a você. Ninguém, ninguém. Você pode ter características muito parecidas com o teu amigo aqui e ali, mas ninguém é igual a você. E reconhecer o teu diferencial, ó, eu vou mudar, não vou falar de pontos fortes ou fracos, mas o teu diferencial. Às vezes, um diferencial teu tá relacionado a um ponto fraco, que às vezes se encaixa dentro de uma vaga ou de um perfil do que você vai ter que fazer no teu empreendimento. Não adianta você ser organizado e só usar isso na parte técnica. Né? Ali, eu uso tais e tais ferramentas, mas você não saber lidar com pessoas. Eu me considero uma pessoa organizada, eu sou metódica também, porém, eu foco nisso como um cuidado. O meu cuidado é a minha forma de demonstrar amor, a minha forma de ser humana dentro da sociedade, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. Mas acho que são essas as dicas. Reconhecer os pontos, vamos repassar aqui no...
Humildade. Pra mim é humildade e foco.
Beleza, e o meu é reconhecimento dos pontos pra saber delegar as atividades corretas e ter um bom andamento do processo.
Galera, opiniões, sugestões de pauta, mandem inbox pra gente. Estamos super à disposição. Queremos interagir cada vez mais com vocês. Contem para nós o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que vocês querem que a gente fale, quais são as piras de vocês. A pira é nossa, é um podcast de casal.
De casal, mas para todos.
Para todos. Nós temos esse poliamor no podcast.
temos.
Ah, aproveitando, segue @melmariafula pra vocês entenderem o que a gente tava falando na questão da nossa marca de mel. Beleza? Sou o Felipe Valtric.
Eu, a Rafa Roncone.
E nós somos o casal do A Pira é Nossa.